Hoje à tarde dessa segunda-feira, quando o aviso de queda foi enviado à base aérea de Campo Grande. As informações iniciais indicavam que a aeronave era suspeita por não possuir um plano de voo registrado, impossibilitando a confirmação da sua identidade e nacionalidade. Até o momento do acionamento, não era possível determinar se a aeronave era considerada amiga, se ingressava em território brasileiro, vindo de outro país, ou se seguia em rota para a Bolívia. Segundo fontes, disseram ao jornal MediaMax, a queda foi confirmada e existem duas suspeitas sobre a aeronave. A primeira é de que ela teria saído da Bolívia, cruzando por Corumbá com algum tipo de entorpecente. Já a segunda é de que ela teria sido roubada no Paraná e estaria usando o Pantanal como rota de fuga. O transponder pegou uma aeronave não identificada, sem prefixo, sem rota de voo definida. Buscas foram realizadas durante toda a tarde de ontem na possível região da queda e foram encerradas por volta das 7 da noite. Apesar do registro de suspeita de queda, segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, nenhum pedido de resgate ou acionamento foi feito em relação à queda. Muito boa tarde,
boa
Gabriel
tarde,
Félix. Suspeita isso aqui, né?
Importante,
bem suspeito.
Importante, eu já quero manifestar até uma opinião pessoal, viu, Og? Mas caso fosse um avião realmente com traficantes, com drogas, a maior preocupação agora, se esse avião caiu, é saber se as árvores estão bem, se não aconteceu nada, não é, com o terreno onde esse avião caiu.
Isso é engraçadinho,
porque,
né?
Porque realmente... É como diz o ditado, infelizmente, quem procura acha. Se eram traficantes levando drogas e esse avião caiu,
olha,
fazer o quê?
E atualizando a informação, aproximadamente aí 18 horas depois do alerta de emergência, né, que é o chamado Mayday, essa aeronave continua desaparecida ali na região do Pantanal. As equipes de busca e salvamento da FAB ainda estão fazendo uma varredura na região ali entre Coxim e Corumbá desde as 5 horas da tarde de ontem, na tentativa de encontrar, né, a aeronave, saber do seu destino e dar, né, continuidade assim, às investigações. Seguimos, Gabriel Félix, falando sobre os cartórios que vão adotar um formulário para detectar coação e golpes contra idosos. Como é que vai funcionar isso?
Vamos entender certinho. Mais uma vez, boa tarde, Og. Agora chega de gracinhas, né? Vou falar sério. Boa tarde.
Tá muito engraçadinho.
Ariel Marco, viu? E excelente tarde para você.
Caiu o pagamento na conta já?
Ainda não, não é por isso. Não é esse o motivo, não. Não é isso, não. Mas vamos lá. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Corregedoria Geral de Justiça, instituiu um formulário obrigatório que vai avaliar o livre consentimento e também a capacidade de pessoas idosas durante a realização de atos em cartórios. Essa medida faz parte do projeto Cartório 60+, e tem como objetivo prevenir fraudes, golpes, violência patrimonial e situações de coação contra idosos, especialmente, Og, aqueles com mais de 80 anos. O documento terá caráter confidencial e será preenchido pela própria pessoa idosa com o auxílio do escrevente, se necessário. O formulário ficará arquivado na serventia, em meio físico ou digital, vinculado ao ato que foi realizado para fins de fiscalização da corregedoria. Através desse formulário, o escrevente poderá verificar se o idoso entende com segurança as consequências do ato que ele está assinando, se deseja efetivamente esse ato ou negócio que está sendo realizado, ou se o idoso está sendo coagido, de alguma forma manipulado. A iniciativa busca fortalecer o atendimento humanizado e garantir a preservação da autonomia, da dignidade e dos direitos fundamentais da população idosa durante a prática de atos extrajudiciais. Og.
Bom, e não adiantou aumentar a fiscalização, porque a apreensão dos remédios emagrecedores tem aumentado cada vez mais e já superou o total de apreensões realizadas no ano passado. O número de apreensões de medicamentos emagrecedores que são contrabandeados aí, até o mês de junho, superou o resultado de 2025. Já são mais de 165.600 apreensões contra 60 mil no ano passado. Segundo o levantamento feito pela Polícia Federal, houve uma alta de 172% nas operações. O pico foi em maio deste ano, quando houve cerca de 52 mil unidades ilegais apreendidas pela polícia. Mas o número, né, estes números, na verdade, mostram um crescimento constante desde setembro do ano passado. Entre os estados com o maior número de apreensões estão Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, maior mercado consumidor dos produtos. Os três primeiros, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são as portas de entrada para o contrabando no Brasil. O Paraná teve um crescimento de 227% nas apreensões. Mato Grosso, 34%, e Mato Grosso do Sul, 124%. Lógico, Paraná e Mato Grosso do Sul, né, estão logo ali, a um passo da fronteira, né? O contrabando, segundo a Polícia Federal, é complementado por transporte aéreo, permitindo assim um deslocamento rápido entre as cidades, e também pelo correio, né, que permite e amplia as vendas feitas pela internet. Apesar do uso em massa e aumento da procura por esses produtos, o consumo dos medicamentos para emagrecimento com origem desconhecida pode trazer grandes riscos à saúde, como a gente já noticiou aqui algumas vezes, né, problemas graves de saúde a quem fez o uso indiscriminado das chamadas canetinhas, principalmente as canetinhas clandestinas vindas do Paraguai.
Og, mudando de assunto, a gente fala agora sobre aquela licitação...
Mas falando de saúde,
ainda sobre saúde, né? Mas a gente fala agora sobre aquele projeto do Hospital Municipal de Campo Grande, que já deu o que falar, muita gente contra, muita gente a favor, mas o fato é o seguinte, a Prefeitura de Campo Grande foi forçada agora a reavaliar a construção do Hospital Municipal da capital, que seria no bairro Chácara Cachoeira, após o fracasso de duas licitações consecutivas. Anunciado em setembro de 2023, com um orçamento inicial de 200 milhões de reais para atender 1.200 pessoas por dia, o projeto previa a entrega do complexo com mobiliário completo e o aporte de um empréstimo municipal de 268 milhões de reais. Após o primeiro certame ser declarado fracassado lá em março, agora, março de 2026, sem propostas habilitadas, a segunda tentativa foi encerrada sem interessados logo no mês seguinte, obrigando a Secretaria Municipal de Saúde a suspender o modelo original na última segunda-feira, agora dia 27, para rediscutir a viabilidade técnica dessa obra com a Câmara de Vereadores e também o Conselho Municipal de Saúde. Agora, eles vão se reunir, conversar, e a gente fica no aguardo, Og, do que a Prefeitura vai trazer de proposta, se esse hospital realmente vai continuar a proposta de ser ali no bairro Chácara Cachoeira. Muitas críticas pela localização, que é uma localização até assim, um pouco centralizada, né? Então, como que o pessoal lá da periferia, da capital... Estou falando aqui das Moreninhas, estou falando lá de Jardim Pênfigo, apesar que o Pênfigo tem um hospital lá, mas é particular, né? O Hospital Adventista. Então, assim, como os moradores da periferia vão chegar até aqui, o Chácara Cachoeira, para serem atendidos? Será que isso vai funcionar? Bem, agora a Prefeitura vai estudar melhor a situação e fazer uma nova licitação, provavelmente.
Há muito questionamento em torno da necessidade de se construir um hospital municipal. Existe sim a necessidade, porque está tudo escoando, está tudo sobrecarregando. O Hospital Regional, Maria Aparecida Pedrúcia, e praticamente a Santa Casa de Campo Grande. São dois grandes hospitais que funcionam para atender a todo mundo, toda a população do estado, não só de Campo Grande. Então, mais um hospital aqui realmente faria diferença, um hospital municipal. Só que a nossa saúde municipal está em frangalhos. Será que não seria melhor melhorar a saúde nos postos de saúde, melhorar o atendimento? Porque, inclusive, tem gente que não vai para o posto de saúde porque não presta um serviço decente. E acaba desabando aonde? Nesses hospitais que eu acabei de falar, Hospital Regional e Santa Casa de Campo Grande, que estão superlotados, com atendimento deficiente, em função dessa superlotação, porque todo mundo que não consegue atendimento no seu bairro, perto da sua casa, acaba indo para os hospitais. Então, existe, sim, um questionamento sobre a real necessidade disso. Ou, não, que necessidade... Existe, ela existe. Mas será que a prioridade, qual é a questão da prioridade? É fazer um hospital agora ou melhorar o atendimento na saúde, né, nos postos aí e, por exemplo, continuar fazendo os repasses normais aos hospitais que são aí conveniados, que atendem SUS. Santa Casa vem alegando já há muito tempo que não recebe os repasses no prazo correto. Então, quer dizer, tem maneiras de melhorar o atendimento à saúde antes de se construir um hospital que possivelmente depois vai ficar aí com problemas e vai ser mais uma grande unidade de saúde que não vai conseguir dar conta do atendimento à saúde da população. Tem que ser realmente revista essa questão. Bom, gente, o aplicativo Pardal, vocês conhecem? É aquele que foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para receber as denúncias eleitorais. Vai estar disponível a partir do dia 16 de agosto agora, uma data que marca o início da propaganda eleitoral no Brasil. A ferramenta foi regulamentada pelo órgão nesta segunda-feira. De acordo com a portaria assinada pelo presidente da corte, o ministro Cássio Nunes Marques, o sistema será composto por três módulos. O Pardal Móvel, que é um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS. O Pardal Web, que é uma plataforma destinada ao acompanhamento de estatísticas das denúncias registradas. E o Pardal ADM, que é um ambiente de uso exclusivo da Justiça Federal para a gestão dos dados apresentados. Para acessar o aplicativo, o eleitor deverá se identificar por meio do e-título ou da plataforma gov.br. As denúncias podem ser acompanhadas de fotos, áudios ou vídeos, com a opção de realizá-las anonimamente, garantindo assim o sigilo das informações. Entre as irregularidades que podem ser reportadas estão casos de propaganda eleitoral irregular, compra de voto, uso da máquina pública na campanha, abuso de poder e o uso indevido dos meios de comunicação. Quando uma denúncia não se enquadra no escopo do Pardal, o eleitor será direcionado para os canais apropriados, como o SIAD, que é o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, ou os canais eletrônicos do Ministério Público, da respectiva unidade de federação, destinados ao recebimento de denúncias sobre os crimes eleitorais e outros ilícitos que afetem aí a disputa na circunscrição. E falando ainda em eleições...
Bem, a gente fala agora sobre os 256.200 eleitores aqui de Mato Grosso do Sul, OG, que ainda não realizaram o cadastro da biometria, o cadastro biométrico. Eles poderão exercer o direito do voto normalmente nas eleições deste ano, sem qualquer impedimento no dia do pleito. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a ausência das digitais no sistema não cancela o título nem bloqueia o acesso às urnas. Então, basta que o cidadão apresente um documento oficial com foto na sua sessão eleitoral. Atualmente, 87% do eleitorado sul-mato-grossense já possui a identificação digital coletada, enquanto 12% permanecem pendentes. A Justiça Eleitoral reforça que a coleta da biometria serve como uma camada extra de segurança contra fraudes, mas o cancelamento do registro só ocorre em casos de não comparecimento a revisões obrigatórias convocadas especificamente em cada município. OG.
Dando sequência agora, nós vamos com a Adeline Fernanda. Mato Grosso do Sul mantém taxa de quase 68% de cesáreas e um estudo alerta para um novo fator de risco. Explica melhor para a gente, Adeline Fernanda, boa tarde.
Olha, OG, Mato Grosso do Sul continua entre os estados brasileiros com maior proporção de partos por cesariana. Dados do DataSUS mostram que 67% dos partos realizados entre janeiro e maio desse ano aconteceram por meio de cirurgia. Em 2025, o índice foi de 67% também, demonstrando que essa taxa permanece praticamente estável e muito acima do recomendado dos organismos internacionais. De janeiro a maio deste ano, o estado registrou 12.700 partos, sendo 8.600 cesarianas. Em todo o ano de 2025, foram contabilizados 39.300 nascimentos. O tema voltou ao debate após um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificar que mulheres com histórico de cesariana e que posteriormente desenvolveram uma mola gestacional apresentaram um risco de 45% maior de evoluir para uma neoplasia trofoblástica gestacional, um tipo raro de câncer relacionado à placenta. A pesquisa analisou 2.900 pacientes atendidas entre 2002 e 2022. Os pesquisadores fazem um importante alerta. O aumento do risco não se aplica a todas as mulheres que fizeram cesariana. A associação foi observada apenas entre pacientes que desenvolveram essa mola gestacional, uma complicação rara da gravidez causada por uma fecundação anormal. Segundo os especialistas, a cicatrização deixada pela cesárea pode facilitar a invasão de células anormais na parede do útero nesses casos específicos. Os especialistas reforçam que a cesariana continua sendo um procedimento essencial e capaz de salvar vidas quando existe indicação médica. No entanto, defendem que a cirurgia seja realizada apenas quando realmente necessária, considerando também os possíveis efeitos a longo prazo. O acompanhamento em centros especializados é fundamental para as mulheres diagnosticadas com a mola gestacional, já que, quando identificada precocemente, a doença apresenta altas chances de cura. É com você.
Noticidade.
Vamos agora para as notícias do cenário nacional, Gabriel.
Ainda falando sobre saúde, o Ministério da Saúde anunciou nesta semana um acordo para a compra do Cabotegravir. É um medicamento injetável e ele é utilizado na prevenção contra o HIV. A expectativa do governo federal é oferecer esse novo medicamento pelo SUS ainda este ano. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a Conferência Internacional de AIDS, que foi realizada no Rio de Janeiro. Segundo a Folha de São Paulo, antes de chegar à rede pública, o medicamento precisará ser avaliado pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde. Segundo o ministro, a proposta deve ser encaminhada à comissão na próxima semana. A quantidade inicial de doses e também o valor definitivo da compra ainda estão em negociação com a fabricante do produto. O medicamento é aplicado a cada 2 meses. Atualmente, a prevenção oferecida pelo SUS é feita principalmente por comprimidos que precisam ser tomados diariamente. A versão injetável pode facilitar a adesão ao tratamento, especialmente entre pessoas que encontram dificuldade para manter o uso contínuo da medicação oral. O medicamento começou a ser comercializado na rede privada em agosto do ano passado, com um preço de tabela de aproximadamente R$4.000. Padilha não confirmou o preço negociado para o SUS. Nos bastidores da conferência foi mencionado um possível custo de $400 por dose. O ministro afirmou que o governo não pretende aceitar valores muito superiores aos cobrados de países como Indonésia e Tailândia, onde esse produto é oferecido por cerca de $40. De acordo com ele, a intenção é ampliar o acesso à tecnologia sem comprometer uma parcela desproporcional do orçamento da saúde pública. Bem, o único comentário que eu tenho para fazer aqui é: tomara que realmente esse medicamento chegue aqui ao Brasil por esse preço que é praticado lá fora, $40. Como é que nos bastidores dessa convenção se mencionou esse valor de $400? É 10 vezes mais?
É, são impostos em cima, né? Você pode considerar, brincando aqui, no mínimo 60%, 70% ou 100% de imposto em cima desse valor. Aí realmente, né, vai para esse custo aí de $400 que dá hoje em torno de R$ 2.200, mais ou menos, o que é um absurdo, né? Aí ninguém, obviamente, consegue se tratar com uma carga de imposto tão grande sobre. Não querendo defendê-lo, mas citando apenas uma situação que no governo anterior foi eliminada a taxa de importação em zero, né? Foi criada ou jogada uma taxa de informação de 0% sobre medicamentos importados que são de uso essencial para diversas doenças, né? Mas esse governo resolveu derrubar essa taxa e voltou ao que era antes. Por isso que se paga caro nas medicações e por isso que tem aumentado o contrabando de medicamentos vindo do Paraguai cada vez mais. Porque lá é bem mais barato, metade do preço. Bom, comentamos ontem aqui, né, só confirmando as informações trazidas por Odacil Cânipa, as agências bancárias e instituições financeiras credenciadas já começaram a ofertar as linhas de financiamento de moto, motoneta, ciclomotor ou bicicleta elétrica produzidas aqui no país, com condições facilitadas pelo programa Move Brasil. A política pública, né, permite que entregadores, ciclistas, moto-apps, né, os moto-aplicativos, mototaxistas, moto-fretistas profissionais, acessem o financiamento para trocar os seus veículos de duas rodas por modelos mais novos e mais sustentáveis. Para fazer o pedido do financiamento, é necessário já estar cadastrado no programa por meio da conta GovBR. Também é necessário já ter recebido a confirmação de que é elegível ao Move Brasil, né, que foi emitida em até 5 dias úteis. Após estas etapas, o trabalhador já pode ir à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou outra instituição financeira credenciada para análise de crédito e contratação do financiamento. É necessário que o veículo escolhido seja produzido no Brasil a partir de 2024, não pode ser mais antigo. De acordo com as regras do programa, o dinheiro é liberado diretamente ao fornecedor do bem, ou seja, a loja, o fabricante, algo assim. A aprovação do financiamento é sujeita à análise de crédito do banco ou instituição financeira que define os documentos necessários para o pedido de financiamento. Após a contratação, o trabalhador só começa a pagar as parcelas em 60 dias, 2 meses depois. E o prazo para pagar, né, o valor adquirido é até 4 anos, com juros de 0,99% ao mês para os homens, 0,91% ao mês para as mulheres. Então está aí também veículos de duas rodas, seja bicicleta, motoneta, motocicleta, bicicleta elétrica, né, que pode ser financiada pelo programa Move Brasil, conforme o Odacil Cânepa trouxe para a gente as novidades anunciadas ontem lá em Brasília. Meio-dia 25, vamos lá para um rápido intervalo e a gente volta já com mais informação e notícia para você.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Você quer mudar de vida a partir do próximo domingo? Então adquira um título do MS Cap. Além de você concorrer a diversos sorteios, você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. E olha só o que tem de prêmios para você: R$10 mil no primeiro, no segundo e também no terceiro sorteio, R$10 mil em cada. No quarto sorteio, olha que jogada, que bolada boa para você poder mudar de vida. R$200 mil, faz diferença para você? Para mim faz. E ainda tem o giro da sorte com 20 giros de R$1.000 cada. Então não perca esta oportunidade de ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande a mudar de vida, só mesmo com o MS Cap.
Mineirão Comércio de Materiais para Construção. Mais de 40 anos no mercado. Para atender as suas obras e reformas com entrega para toda a cidade. Acesse no Instagram, @ Depósito Mineirão. Avenida Júlio de Castilho, 1966. Fone 3361-3026.
Ambientes inteligentes. Oferecimento Zonimate, tudo para o seu escritório.
Tá no ar o Ambientes Inteligentes, um programa da Zonimate, tudo para o seu escritório. Toda terça-feira a gente chega com um papo direto e prático para quem vive o dia a dia do trabalho, seja no home office, na loja ou no escritório. Existe uma ideia que ainda é muito comum nas empresas: enxergar melhorias no ambiente de trabalho apenas como um gasto. Mas basta observar as organizações que mais crescem para perceber que elas pensam diferente. Empresas de alta performance entendem que o ambiente faz parte da estratégia do negócio. Um espaço bem planejado melhora a produtividade, facilita a comunicação entre as equipes, valoriza a imagem da empresa diante de clientes e parceiros, contribui para atrair e reter bons profissionais e cria condições para que as pessoas trabalhem com mais conforto e eficiência. A atualização da NR1 reforça exatamente essa mudança de mentalidade, não apenas cumprir exigências legais. É preciso desenvolver ambientes que reduzam riscos, favoreçam o bem-estar e contribuam para uma rotina mais saudável. Quando uma empresa investe em ergonomia, organização, tecnologia, imobiliário adequado, ela não está apenas comprando produtos, ela está criando condições para que seus colaboradores entreguem melhores resultados. E isso retorna em produtividade, engajamento e competitividade. Na Jornimat, acompanhamos diariamente empresas que estão modernizando seus ambientes para acompanhar esse novo momento do mercado. São projetos que unem funcionalidade, conforto e tecnologia para transformar espaços comuns em ambientes inteligentes. Porque um ambiente corporativo bem planejado não beneficia apenas quem trabalha nele, ele fortalece toda a empresa. E essa talvez seja a principal mensagem da nova NR1: cuidar das pessoas e investir nos ambientes, que deixou de ser apenas uma boa prática. Hoje é uma decisão estratégica para qualquer organização que deseja crescer de forma sustentável. Essa foi mais uma dica do Ambientes Inteligentes com a Zornimat. Tudo para o seu escritório. Semana que vem tem mais.
Ambientes Inteligentes. Oferecimento Zornimat. Tudo para o seu escritório.
Quer entrar para o mercado de trabalho, mas não sabe o caminho? Ou quer mudar de carreira e não sabe como? O Senac é o seu lugar. Cursos livres e técnicos para você aprender na prática e aproveitar as oportunidades. Matrículas abertas em ms.senac.br ou pelo WhatsApp 67 999 49 2638. Do conhecimento à empregabilidade, da prática à oportunidade. O seu caminho passa pelo Senac.
Você escolhe seu ritmo, você escolhe a sua rotina, você escolhe como aprender. Agora, você também pode escolher cursar agronomia ou zootecnia no ensino semipresencial da UCDB. A flexibilidade das aulas online com a experiência das atividades práticas em uma universidade que é referência no agro. Seu futuro no campo começa com uma escolha. Escolha seu modo, escolha o UCDB. Saiba mais em ucdb.br ou pelo WhatsApp 673-3312-3300.
Quer mudar de carro com total segurança? A Fialho Motors tem o seminovo perfeito pra você. Modelos selecionados e as melhores condições de Campo Grande. Venha conferir. Rua Raul Pires Barbosa, 1208, Chácara Cachoeira. Siga no Instagram, @FialhoMotorsCG. Fialho Motors, seu próximo carro está aqui.
Todos os domingos tem leilão Leiloboi virtual de corte às 17 horas, com transmissão da Rural Play, site e aplicativo Leiloboi. Filme seu gado com a empresa que é líder em leilões no estado. Temos uma equipe capacitada que vai até a sua fazenda, identifica, aparta, pesa e filma seus lotes sem custo de frete, reduzindo o manejo e perda de peso dos animais. Diminui seu custo, aumente seu lucro com mais comodidade e garantia. Informações e inscrições 67 999 225257. Leiloboi, 41 anos, tradição e confiança geram bons negócios.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 31, estamos de volta com Noticidade, agora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora, que está aí no interior. Muito obrigado pela sua audiência. Participe também aqui do Noticidade 99156-5900. Mas deixa eu dar um recadinho para vocês antes. Tem alguns ouvintes que às vezes, né, exageram um pouquinho no palavreado e acabam ofendendo ou não, entendeu? De uma certa forma um pouco mais pejorativa. Políticos e tal, como falaram agora há pouco da prefeita. É, a gente concorda até com o que o ouvinte diz, mas o que a gente não pode colocar no ar é determinadas palavras, né, de baixo calão que ofendem de uma certa forma a figura pública da prefeita ou de um político ou qualquer coisa que seja. Faça a sua crítica, a gente recebe, a gente aceita e coloca no ar, mas evite as palavras que realmente possam trazer problemas, né, aqui, né, pra gente, né, depois de colocar a mensagem no ar.
Ele chegou aqui, ó, e ele é professor nisso, viu? Criticar sem ofender.
Criticar sem ofender. Criticar Manuel sem Afonso ofender. Conhece Manuel Afonso tudo. Tá na área. Daqui a pouco o Manuel Afonso também tá por aí. Mas quem tá aí no nosso WhatsApp?
Vamos lá.
Olha, Vaneide, eu vou dar uma opinião.
Ô, Vaneide.
Melhorar o atendimento nos postos. Porque você chega, Og, não tem médico. Demora a ser atendido. E outra, esses dias eu precisei, Og, de fazer uma... Eu sofri uma queda e precisei de fazer uma ultrassom. Eu fui no UPA do Lebron, que é o UPA, né? É, não tinha. Não consegui fazer. Então é melhorar o atendimento dos postos. Não adianta fazer mais hospitais e não ter um benefício para a gente. Eu penso assim, ó, de Avanete.
É, Vanete, eu acho que você está coberta de razão. Será que criar um hospital é a solução? Será que esse hospital depois não vai ficar com o mesmo atendimento que está sendo prestado nos postos hoje? Essa é a dúvida que fica da maioria, né, dos moradores de Campo Grande em relação a isso. Se já não tem havido um atendimento eficiente nos postos, será que vai haver no hospital? Essa é a dúvida realmente que fica, é o questionamento que tem sido feito desde que surgiu essa ideia de se construir um hospital municipal aqui em Campo Grande. Vamos seguindo com informações e notícias para você. Vamos saber do clima, como é que fica para esta terça-feira.
Tempo e temperatura.
Os últimos dias de julho serão marcados por calor intenso, baixa umidade do ar e mudança no tempo em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cintec, esta terça terá predomínio de sol e temperaturas que podem chegar a 38 graus, principalmente nas regiões Pantaneira, Norte e Sudoeste do estado. Em Campo Grande, a máxima deve ficar em torno de 32 graus. Já em Dourados, pode alcançar os 34 graus. Em Três Lagoas, a previsão indica até 35 graus, enquanto Corumbá e Porto Murtinho terão os dias mais quentes, com máximas de até 38 graus. Com isso, a umidade relativa do ar fica em níveis críticos, variando entre 10% e 30% durante essa parte da tarde. A partir de amanhã, o avanço de uma frente fria começa a mudar as condições do tempo. A combinação de calor intenso com a chegada do sistema favorece a formação de chuvas, tempestades, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, principalmente nas regiões Centro-Sul, Leste e Sudeste de Mato Grosso do Sul. É com você!
Noticidade.
Começamos com informações do interior agora e sobre a morte de bebês por causa de vírus respiratórios.
Pois é, uma triste notícia a gente traz e um alerta com certeza, um cenário de uma alta carga viral e a gente está falando ali da região de Corumbá. Três bebês que nem chegaram a completar um ano morreram em Corumbá no intervalo de cerca de 15 dias. Eles não resistiram a quadros graves associados a vírus respiratórios. Nenhuma das vítimas tinha comorbidade, ou seja, não acumulava nenhuma outra doença. E essas informações são da assessoria de imprensa da prefeitura. As causas das mortes foram o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, em dois dos casos, e o bocavírus no terceiro caso. Dois dos bebês haviam recebido proteção contra complicações causadas pelo VSR por meio de vacinação das mães durante a gestação, mas não resistiram ao vírus. As idades eram 10 meses, 6 meses e 1 mês. Os de 10 meses, aliás, e de 1 mês foram as vítimas do VSR. O vírus pode causar bronquiolite, pneumonia, ele é altamente contagioso. A imunização está disponível na rede pública desde dezembro do ano passado e foi incorporada após o aumento do número de casos e de mortalidade em todo o Brasil. Já esse bebê de 6 meses morreu por bocavírus. O bocavírus provoca infecções respiratórias como a nasofaringite, bronquiolite, pneumonia e crises de asma. Além disso, está associado a problemas gastrointestinais. O índice de vacinação entre as gestantes contra o VSR lá em Corumbá está em 63%, também de acordo com a prefeitura. A meta é chegar pelo menos a 80%. Og.
E a gente continua em Corumbá, onde militares bolivianos recebem capacitação do Instituto Homem Pantaneiro contra incêndios no Pantanal. Informações com Jéssica Gianni.
Boa tarde a todos vocês. O Instituto Homem Pantaneiro promoveu uma capacitação técnica para oficiais e integrantes da Armada Boliviana, com foco no fortalecimento da cooperação entre Brasil e Bolívia na prevenção e no combate a incêndios florestais no Pantanal e no Chaco. Ao todo, mais de 60 militares, entre oficiais e sargentos que atuam em operações de campo, participam da iniciativa voltada à ampliação da resposta rápida e da atuação coordenada coordenada em uma das regiões de fronteira mais vulneráveis da América do Sul. O treinamento abordou o uso de tecnologias de monitoramento e sistemas de inteligência artificial, IA, para detecção precoce de focos de incêndio, alinhamento de protocolos de emergência e noções de resgate técnico de animais silvestres afetados por desastres ambientais. A capacitação ocorre em um momento estratégico com o início do período de estiagem, quando aumenta o risco de queimadas no bioma. Além da formação promovida pelo IHP, os militares bolivianos também participam de atividades de intercâmbio com equipes do Breve Fogo IBAMA e do terceiro grupamento de bombeiros militar, ambos sediados aqui em Corumbá. É com vocês.
Noticidade.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. Agora na Costa Leste, a multivacinação será antecipada em Três Lagoas após queda na cobertura infantil e alerta de doenças, talvez algo relacionado até o que já falamos aqui sobre Corumbá também. A Day Oliveira traz os detalhes da informação pra gente. Boa tarde, Day.
Olá pessoal, boa tarde a todos. A campanha de multivacinação para crianças e adolescentes vai começar mais cedo em Três Lagoas. Neste ano, a mobilização foi antecipada para agosto por causa da queda na cobertura vacinal e da preocupação com doenças como o sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura das vacinas infantis ainda está abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. A situação mais preocupante é a da poliomielite, com índices de vacinação inferiores ao recomendado. O dia D da campanha está marcado para o dia 22 de agosto. No entanto, as vacinas já estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Três Lagoas, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, sem interrupção para o almoço. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas. Day Oliveira, para o Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Vamos agora para os números do mercado financeiro e agronegócio.
BDM. Seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Dólar cotado nesta terça-feira a R$ 5,14, o euro a R$ 5,84. BDM Digital, R$ 14 redondos. Bolsa com alta hoje de 0,93%. Arroba do Boi Gordo, 334 de preço máximo. Saca de soja, 132 e a do milho, R$ 50.
BDM. Mercado Financeiro.
Continue participando junto com a gente, 991565900. A gente sai para mais um rápido intervalo e volta rapidinho.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Atenção, chegou a hora de dar mais cor para a sua obra. Pintura garantida, Suvinil é na Sertão. Tinta acrílica standard, fosca, rende e cobre muito, 18 litros, Suvinil por R$ 399,90. Tinta acrílica econômica, fosca, 18 litros, glazul por R$ 129. Massa corrida, PVA, 25 quilos, Suvinil por R$ 99,90. Nas compras a partir de R$ 2.500 em produtos Suvinil, você ganha uma furadeira Bosch 450 watts. Suvinil é na Sertão. A cor ideal está aqui.
Tá tudo certo. Tudo Sertão.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha medo. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Toyota Ramires, com ofertas que aceleram sua conquista. Yaris Cross, a partir de R$ 139.900, com bônus de R$ 10.000 no seu usado ou taxa zero. Hilux SW4 com bônus de R$ 40.000 no seu usado. E o melhor, com até 10 anos de garantia. Consulte condições na concessionária Avenida Ministro João Arinos, 2630 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou acesse ramiresmotors.com.br. Desacelere seu bem maior, é a vida.
Atenção, Campo Grande! Todo sonho começa com um desejo. E todo desejo merece um lugar para se tornar realidade. Agora, Campo Grande recebe a maior construtora de casas do Brasil. A Pacaembu Construtora chega à cidade trazendo novas oportunidades para quem quer conquistar a casa própria com qualidade e confiança. Um novo capítulo começa aqui. Uma nova história pode ser sua. Se antecipe e saia na frente. Acesse o site pacaembu.com e saiba mais. Pacaembu Construtora. Todo sonho merece um lar.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. PDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app PDM, é seguro e vamos lá. É PDM na farmácia, é PDM no mercado, PDM na escola, com parceiro está fechado. PDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. PDM todo dia.
Cidade.
Você pensou que eu não fosse te deixar.
Cidade.
Dá-lhe mais sabor, dá-lhe mais emoção, dá-lhe mais calor, dá-lhe mais curtição.
Dá-lhe no dia a dia, bora experimentar.
Mais alegria da sua vida. Tem novidade, mais cremosidade. Tem pra todo mundo e pra você. Dá-lhe a vida com dá-lhe. É você quem faz.
Sobre esse picolé, açaí e muito mais.
Mais alegria na sua vida.
Dá-lhe. Sorvetes, picolés, açaí e muito mais. Encontre nas lojas de fábrica e revendedores perto de você.
Atenção, amigo agricultor! Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos, corrigindo o solo do nosso estado, Central em Jardim.
Neste Dia dos Pais, acelere a emoção de quem sempre esteve ao seu lado. No Pátio, o Shopping do Centro. A cada R$ 250 em compras, você concorre a duas scooters elétricas. E tem mais! De segunda a quarta-feira, seus cupons são em dobro, aumentando ainda mais as suas chances de ganhar. Aproveite as melhores opções de presentes, faça suas compras e participe. Pátio, acelera emoções. A campanha do Dia dos Pais que vai levar você muito mais longe. Consulte o regulamento e participe.
Aqui na sua estação.
Mergulhe de cabeça, passe a cabeça.
E a Rádio Cidade FM traz as boas da estação.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio dia 46, estamos de volta aqui com Noticidade. Mais informação e notícia para você até a uma da tarde. E também a opinião do nosso ouvinte que hoje está falando sobre constrói ou não constrói um hospital municipal aqui em Campo Grande, hein? O que, que eles estão dizendo mais?
Boa tarde. Olha, sobre construir um hospital. Não vai virar em nada, porque vai começar e não vai terminar. E UPAs, UBS, tá uma calamidade. Não tem exame de sangue, não tem exame de urina. Tá sem. Remédio tem falta. Então, gente, tem que fazer o quê? Investe na saúde, no que, o que nós já temos. Tá? E outra, que tem que fazer uma fiscalização geral. Quem quer trabalhar, continua. Quem não quer, sai fora. Entendeu? Porque nós pagamos nossos impostos, então nós temos que ser tratados com dignidade. Não como se a pessoa estivesse fazendo favor pra gente, porque a gente não deve favor pra médico nenhum, não. Tá?
Tá certo o nosso ouvinte aí. Quer dizer, a maioria dos ouvintes realmente não querem saber. E quem mais precisa? Não quer saber de um hospital, quer saber de melhorar o que já tá aí. É isso que vai acontecer. Muita gente não acredita e não confia de que a construção de um hospital realmente é a melhor saída para o atendimento à saúde em Campo Grande. É a opinião do nosso ouvinte que você está ouvindo aí. Tem mais alguém?
Tem sim. Boa tarde, Ibrahim, Gabriel, todo mundo por aí.
João Batista.
A respeito do hospital, ele, engraçado, né? A prefeita quer construir um hospital para mostrar, para ganhar voto. Ela veio de formar esses postos por mais médicos, funcionários para atendimento e as pessoas para atender bem. E colocar remédio nos postos. que eu vou no posto há 5 meses, 6 meses, eu não consigo uma dipirona, não consigo um AS infantil, outro losartana, outros tipos de coisa que eu tomo continuamente, não consegue nada, entendeu? Porque lá no Crevergona vai de querer fazer hospital, vai reformar esses postos, pôr um bom funcionário para atender.
É isso aí, tá vendo? É a opinião do nosso ouvinte, ou mais um que não concorda com o hospital. Tem mais alguém?
Tem sim, tem mais.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deus abençoe vocês.
Obrigado,
amém. Escuta. Gente, a criação desse hospital, vocês já colocaram em pauta uma vez essa discussão.
Isso.
Minha opinião continua a mesma. Não acho que caberia a construção de um novo hospital, e sim a melhoria das coisas que já existem aqui na cidade. Imagino o tanto de aparelho que não deve estar estragado, o tanto de médico que precisa em todas as unidades, inclusive nos hospitais. Esse dinheiro deveria ser usado para isso, para melhorar o que já tem. Não para fazer mais uma arrecadação de imposto e mais um gasto desnecessário. Isso daí, mais uma vez, vai ser uma gastação de milhões. Vai demorar para ficar pronto. Obra, a gente sabe que cada vez angaria mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro.
É isso, né? Essa a percepção que o nosso ouvinte tem da construção de um novo hospital não é realmente positiva, né? Tem mais gente?
Tem sim.
Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Gabriela. É graças que já vim para Panamá, passando para desejar um dia abençoado para vocês, para todos nós, que Deus nos abençoe. E sobre a saúde, igual estão falando, Og, realmente está precisando de atendimento. Olha, eu tenho uns amigos que trabalham em hospitais, em posto de saúde, como estão esgotados de trabalho. Elas falam que não têm condições de dar um atendimento merecido para o paciente, porque de redução de funcionários. O atendimento termina sendo péssimo, sendo horrível. Então, isso aí, a prefeita tinha que ver tudo isso, melhorar para os hospitais e postos de saúde que tem, não outro de outro, né? Tá bom? Um beijo no coração de vocês, ficam com Deus.
Obrigado, Graça.
A voz do povo, hein, Olga?
É a
todos
voz do
com
povo,
a mesma tá opinião.
Exatamente. Fechamento de empresas bate um recorde em Mato Grosso do Sul. Mais informações com Adeline Fernanda.
Olha só, o número de empresas que encerraram as atividades em Mato Grosso do Sul bateu recorde no primeiro semestre deste ano. Dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, a JUCEMES, mostram que 6.250 empresas deram baixa entre janeiro e junho, o maior volume já registrado para o período desde o início da série histórica em 2000. O total representa um crescimento de aproximadamente 13% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Apesar do aumento nos fechamentos, o estado também registrou recorde na abertura de novos negócios, com 8.978 empresas constituídas nos 6 primeiros meses do ano. Com isso, o saldo permanece positivo. São 2.728 empresas a mais no período. Segundo o economista Eduardo Matos, o cenário reflete dois movimentos distintos. De um lado, ficou mais fácil abrir uma empresa graças à digitalização e a redução da burocracia promovida pela JUCEMES. De outro, manter o negócio em funcionamento continua sendo um grande desafio por causa do alto custo do crédito, dos juros elevados, da carga tributária e da forte concorrência. Outro fator apontado é o endividamento das famílias, que reduz o consumo e impacta diretamente o faturamento das empresas, especialmente dos pequenos negócios. O economista também destaca que está cada vez mais difícil renegociar as dívidas, o que pressiona o caixa das empresas e pode indicar um ambiente de desaceleração econômica. Apesar do recorde de encerramentos, a JUCEMES avalia que o ambiente de negócio em Mato Grosso do Sul continua favorável. O presidente da autarquia, Nivaldo Rocha, atribui o crescimento da abertura de empresas aos investimentos em tecnologia e à simplificação dos processos de registro e afirma que a expectativa é de continuidade do crescimento da economia estadual até o fim do ano. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Gabriel traz pra gente aí as mudanças que podem ocorrer na bancada federal do estado, hein?
E grandes mudanças. 8 dos 10 parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul devem tentar a reeleição em outubro. No Senado, o índice chega a 100%, enquanto na Câmara dos Deputados, a busca para manter uma cadeira é de 75%. Og, das 3 vagas para o Senado, 2 poderão ser renovadas. Os 2 parlamentares que encerram o mandato este ano, Nelsinho Trade, do PSD, e Soraya Tronic, do PSB, tentarão a reeleição. No início do mês, a senadora chegou a sinalizar a desistência da disputa, colocando seu nome para suplência, mas, após pressão da executiva nacional do seu partido, manteve o nome na disputa. A oficialização da candidatura aconteceu nesse último domingo, dia 26, durante a convenção estadual do PSB. Já entre os deputados federais, apenas Vander Lobé, do PT, não tentará reeleição. Depois de 6 mandatos consecutivos, o petista tentará uma vaga no Senado. Ainda há incerteza sobre a candidatura à reeleição do deputado federal Marcos Polon, do PL. O parlamentar tenta ocupar uma das 2 candidaturas para o Senado, mas o partido já indicou os nomes do ex-governador Reinaldo Azambuja, do PL, e o ex-deputado estadual Renan Contar, conhecido como Capitão Contar, para a disputa. Na busca pela reeleição estão os deputados Beto Pereira, do Republicanos, Camila Jara, do PT, Dagoberto Nogueira, do PP, Luiz Ovando, também do PP, Geraldo Rezende, União Brasil, e Rodolfo Nogueira, do PL. O número de candidaturas só será fechado após o registro oficial junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que acontece lá no dia 15 de agosto. Og.
E já que estamos falando de política, vamos com ele.
Ampla Visão, com Manuel Afonso.
Manuel Afonso, muito boa tarde.
Boa tarde, Og.
Tudo bem?
Tudo bem.
Novidades aí, temos convenção, tivemos as convenções, tudo definido já?
A maioria, né? É só para registro. Era apenas balão de ensaio a candidatura do Coronel Davi a deputado federal.
Uhum.
Ele continua como estadual, tem uma boa base eleitoral. E
vai continuar, então, a reeleição.
Ah, né? Tranquilo. Bom, primeiro foi o PSDB, agora o PT que realizou a convenção.
Uhum.
A novidade, o Fábio Trade, candidato de camisa branca, a maioria vestindo camisa vermelha, mas ele era branco, ele fez um discurso, inclusive prometeu que 70% do secretariado dele será, se ele vencer as eleições, ocupado por mulheres, né? Aquelas promessas.
Já vi essa promessa.
Fez críticas contundentes, pontuais, à administração e prometeu uma série de renovações, de inovações. Confirmada a candidatura da Gilda, a esposa do Zeca do PT, e confirmada a candidatura da Soraya ao Senado, ao lado do Wander. Quem é outra novidade também, reapareceu, rapaz, o Bluma.
Olha,
o Bluma reapareceu, fez um discurso lá e tal, né? Bom, é sempre as coisas que acontecem.
O Bluma continua no PV?
Continua no PV. Eu acho interessante essas críticas em todos os partidos, principalmente de oposição. Me lembra o cidadão que vê um piano, acha bonito, né? Vou tocar Chopin, né? E depois não é bem assim. Se erra uma tecla, todo mundo vai.
É verdade.
Então, é por aí. Bom, já se especula também, Og, se o Hélio Pelufo terá condições físicas saudáveis.
Ele teve problemas de saúde semana que passou.
Saber como é que vai ser a recuperação dele. O ex-prefeito de Ponta Porã é candidato a deputado estadual, né? E está aí lutando aí nessa situação difícil, numa hora imprópria. Doença é ruim em todos os momentos, mas agora ficou ruim, né? Lembrando que o prazo para as convenções encerra dia 5. E no dia 15 é o prazo para entregar a lista na Justiça Eleitoral. Do dia 5, Og, até o dia 15, muita coisa acontece,
acordos de existência, né? Com certeza, troca de cadeiras.
Exatamente. Bom, falando em convenção, o Avante do deputado Lídio vai fazer convenção nesse dia 31, sexta-feira, na sede da Associação Nipo Brasileira, às 19 horas. Vai definir os candidatos à Assembleia, Câmara Federal e apoio ao Senado e ao Governo do Estado e a candidatura de Augusto Cury à presidência da República. Eu tinha esquecido do Augusto.
Augusto, é verdade.
Um bom palestrante. Agora eu não sei como.
Como é? Como presidente, como político, ninguém sabe ainda, né?
Ai, 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 Augusto Cury, tá certo. Previsão confirmada.
Pensando, por que ele quis se meter nessa? Augusto?
Já tem. Eu acho que no fundo é vaidade.
É.
Vai fazer o teste, né? Quer conhecer o Brasil. né? Pois é. Novas relações profissionais. No fim, ele sai ganhando. Não deve gastar muito. Bom, eu acho que... Acho não, né? Previsão confirmada nos bastidores que o Nelsinho vai ter como suplente o Marum.
O Marum, Carlos Marum, de volta à cena política.
O Marum, para quem não sabe, na verdade, ele é o pai da criança dessa ponte da Rota Bioceânica.
A Rota Bioceânica, na verdade, nasceu pelas mãos dele e do Temer, né?
Exatamente.
De certa forma, foram os que
ele era conselheiro,
fomentaram esse projeto.
Ele era conselheiro da
Itaipu, né?
Itaipu, e conseguiu esse dinheiro e negociações com o governo do Paraguai. Então, eu preciso dar esse mérito para o Marum. Né?
Sim.
Com seus 190 quilos. Está sempre gordo, mas ali o estilo dele.
Político de peso.
É um político de peso. Não esqueçam os 190 quilos. É um político de peso. Gente boa. Mas tem um problema técnico, jurídico. Mas quando você quer apoiar, você faz aquele apoio branco.
É
igual voto camarão, né? Então,
apoio branco, tem que pensar... igual inveja branca, né?
É, mais ou menos.
Inveja do mesmo jeito.
Eu acho que a coisa vai dar certo. Falando em suplente, o primeiro suplente do Reinaldo deve ser o Felipe Matos. Para quem não sabe, o Felipe Matos é advogado, foi secretário da Fazenda até esses dias.
Uhum.
E deve ser o homem de confiança. É o homem de confiança do Reinaldo.
Sim.
Então, sempre há essa identificação política, identificação pessoal entre o titular e o suplente.
Com certeza.
Para suplente, olha, eu vou te falar, Og, nunca ninguém me convidou para ser suplente, viu? Mas eu aceitaria, né?
Ah, é uma boa, né? Vai que uma hora... Só não pode torcer pro principal morrer, né?
Não, mas o problema é trair, né? Tem suplente que trai e caça.
Isso é um problema, isso é grave.
Para os mais novos, o pessoal talvez não lembre, mas o Pedro Ubirajara, médico de aqui da UANA, ele foi colocado como suplente do Rames. Lá atrás, em 2001, se não me falha a memória. E nisso, o Rames foi nomeado ministro da Integração. Ele assume por 3 meses, mas foi ministro. Certo, o Pedro Ubirajara. Tivemos o caso do Pedro Chaves com o Delcídio
também.
O Antônio João, suplente também. Tivemos o Antônio Russo no lugar da Marisa. A Marisa foi para o Tribunal de Contas. Aí o Russo ficou doente, assumiu o Figueiró no lugar do Russo.
É verdade.
Tá lembrado?
Sim.
Então, só o Walter Pereira também assumiu no lugar do Rames. Certo? Tá lembrado?
Também lembro disso.
Só para ativar a memória, o Rames morreu no dia 7 de novembro de 2006. Olha como o tempo passa, né? Falando em 3 de agosto, 3 de agosto terá 16 candidatos a deputado estadual e federal. Além da candidata suplente da Maria Diogo, que vai ser a primeira suplente do Vander. A segunda suplente do Vander é a professora Maju Cordeiro, de Dourados. Bom, a Justiça Eleitoral determinou a retirada dos outdoor do Geraldo Rezende e do Rodolfo Nogueira.
Que exageraram na campanha.
Exatamente. Né? Então, fica aí o aviso aí. Todas as eleições, a Justiça Eleitoral promete jogar duro.
Mas eu acho que esse ano, talvez, a Justiça Eleitoral seja um pouquinho mais rigorosa aí com os candidatos, porque os candidatos andam abusando um pouquinho mais, né?
Ainda
mais com esse uso de inteligência artificial, que já está sendo questionada, estão aí agora querendo... Né, derrubar o vídeo do Bolsonaro, que foi feito com IA, aquela coisa toda. E daí pra frente vai surgir um monte de... É um novo ingrediente aí pras brigas políticas nesse período.
Era o que tínhamos, óbvio.
Manuel Afonso, muito obrigado pelas boas informações de sempre. Uma boa semana pra você. Até a próxima terça. Também agradeço Gabriel, Ariel, Adeline, a todos que participaram do programa de hoje, também mandando seus recados, suas mensagens. Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Muito obrigado, forte abraço e até lá.
Rede MS de Rádio apresentou Noticidade Rede MS, a notícia em primeiro lugar. Noticidade, segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real, aqui na FM Cidade 97. Os doces Manduvi são preparados com os melhores ingredientes e com tecnologia para melhor atender você. Tudo para lhe proporcionar o melhor sabor.
Doce, doce, quero doces Manduvi. Você de carro novo na Copa com a Hyundai Campo Grande. Creta Limite 2627. O SUV líder de mercado com pacoteadas. Com carregador de celular por indução e chave presencial por 149.990 com usado na troca. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 com taxa 0,99% em 36 vezes. Um verdadeiro upgrade, conforto e tecnologia. E mais, HB20 Sedan 2626 a partir de 101.990. É sedan com preço de hatch. Só na Hyundai Campo Grande.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Campo Grande é referência nacional em saneamento. Hoje, quase 1 milhão de pessoas já contam com água e esgoto tratados. E os investimentos avançam por todo o Mato Grosso do Sul, levando mais saúde, qualidade de vida e dignidade para milhares de famílias. Seguimos trabalhando para conectar a próxima casa. Saneamento. Orgulho que conecta Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e Ambiental.